O Márcio Canella está envolvido com lavagem de dinheiro por meio de posto de combustíveis, quer dizer que ele muito provavelmente esteja envolvido aí com operação criminosa, né? Porque ninguém lava dinheiro se não for dinheiro sujo, né? Então, é complicado. A manutenção dessa chapa aí exige ter muita confiança de que essas investigações não darão em nada. Um policial civil morreu após ser atingido com um tiro na cabeça em uma operação no Rio de Janeiro. Júlia Viana.
Um policial civil morreu depois de ser atingido com um tiro na cabeça numa emboscada na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio. Carlos Alberto Freire Neto estava com 3 colegas realizando diligências na altura da comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte. A polícia começou a ocupar a comunidade em busca dos assassinos.
É sempre muito triste, né? A pessoa trabalhando recebe um tiro, morre. A Polícia Civil de Minas Gerais deve concluir até a próxima semana o inquérito sobre o latrocínio de um casal de idosos em Belo Horizonte. Débora Costa.
A Polícia Civil de Minas deve concluir até a próxima segunda-feira o inquérito sobre o latrocínio, roubo seguido de morte de um casal de idosos na região centro-sul de Belo Horizonte. Peritos e investigadores realizaram a reprodução simulada do crime no apartamento das vítimas nessa quarta-feira, que contou com a participação da autora confessa, a diarista Paola Cirino. A defesa dela afirmou que pediu o laudo de insanidade mental devido ao histórico de doença psiquiátricas.
O Ministério Público de São Paulo denunciou 4 pessoas pela morte da jovem durante salto de rope jump no interior paulista. Thalita Souza.
O Ministério Público de São Paulo acusou os 4 presos pela morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, lançada sem cordas durante um salto de rope jump. A tragédia aconteceu no dia 13 de junho. A partir da denúncia, será realizada uma audiência de instrução e julgamento para ouvir os acusados.
As escolas particulares pretendem recorrer à justiça para impedir que uma lei sobre a Copa do Mundo Feminina imponha um mês de férias em julho de 2027. Samantha Klein.
Escolas particulares estão avaliando recorrer à justiça para impedir que a lei sobre a Copa do Mundo Feminina imponha um mês de férias em julho do ano que vem. Entidades que representam o setor destacam que as instituições de ensino privadas têm autonomia para definir o calendário letivo. O Ministério da Educação informou que o Conselho Nacional de Educação vai emitir um parecer sobre a norma.
Bom, e agora vamos fechar com o Matheus Maciel, porque estamos órfãos na Copa, né? O Brasil deu aquele vexame e tal. E agora, né? Para quem que você vai torcer? Ou não vai torcer mais para ninguém? Eu sou Marrocos desde criancinha. Tamo junto, HD? E você, Karina Almeida? Ah, aqui é todo mundo Marrocos aqui no Noite Total. Aliás, amanhã vai pegar a França, né? Bom, isso é outra questão. Matheus Maciel.
A eliminação precoce do Brasil para a Noruega deixou um vazio no coração do torcedor, mas a Copa do Mundo continua. Os torcedores viraram órfãos, mas já encontraram novas seleções para apoiar nas quartas de final. Tem quem prefira apostar no azarão, quem escolha apoiar os jovens talentos e até quem torça para a algoz Noruega.
E até quem torça para a Argentina, que eu fiquei sabendo que Débora Freitas, apresentadora do Ponto Final, estou expondo aqui a Débora Freitas, vai torcer para a Argentina, né? Tudo bem, os caras são danados, né? O Messi mereceria essa Copa, hein? Fala aí. Mas torcer para a Argentina também já é demais. Agora são 10 horas e 25 minutos.
CBN Noite Total. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Tiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As inscrições para o processo seletivo de 216 vagas remanescentes da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amauri Nunes, a UNIDF, vão até esta sexta-feira, às 23h59 da noite. A seleção prevê vagas para os cursos de Matemática, Letras Português, Letras Inglês, Gestão Ambiental, Atuação Cênica, Produção Cultural e Dança, com ingresso no segundo semestre deste ano no campus da instituição em Ceilândia. A inscrição deve ser feita pela internet e não tem taxa de inscrição. O processo seletivo não prevê aplicação de prova própria pela universidade. Então, para a maior parte das vagas, a avaliação será feita por carta de intenção, exceto para pessoas que participaram de uma das 5 últimas edições do Enem para pessoas privadas de liberdade. De acordo com o edital, o processo seletivo de vagas remanescentes não adota sistemas de cotas. A classificação preliminar está prevista para o dia 21 deste mês e o resultado final sai no dia 28. O início das aulas está previsto para 17 de agosto. Marina Dantas, CBN Serviço.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. CBN Noite Total.
Olha, Henrique Dias, nosso operador de áudio, lembra aqui um aspecto muito importante. Falei sobre a Argentina e aí o HD aqui está lembrando que os jogadores do Egito, né, estão acusando os torcedores argentinos de racismo, né, de manifestações racistas lá da torcida. E realmente, isso é um ponto muito desfavorável, né, contra a Argentina, o comportamento racista dos seus torcedores. Inclusive, tem um aí, né, que ficou a imagem dele fazendo ali sinal por um influenciador negro. É, realmente... Aí pronto, eu já tinha falado, não que eu vá torcer para a Argentina, mas que tinha alguma simpatia e tal, que os caras merecem, mas realmente, por esse componente, acabo de ser dissuadida. Não vou nem um pouco torcer para a Argentina, embora tenha muita simpatia e acho que o Messi mereceria, né, mais esse título para a história dele. Mas realmente, esse histórico racista não encoraja a torcer para eles, não. Agora são 10 horas e 30 minutos.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026, a Polícia Federal realizou buscas por armas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a defesa do ex-presidente, a ação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e nada foi encontrado. Segundo interlocutores da Polícia Federal, as buscas levaram menos de uma hora. Bolsonaro cumpre 27 anos e 3 meses de prisão. Desde o dia 24 de março, ele cumpre a pena em casa. O novo líder do PT no Senado, Camilo Santana, afirmou que vai atuar para distensionar a relação entre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, com o presidente Lula. Além do posto de líder do PT, Camilo assumiu a presidência da Comissão de Educação, que era ocupada pela nova líder do governo no Senado, Tereza Leitão. Camilo ressaltou propostas de interesse do governo federal que estão paradas no Senado, como a que trata do fim da escala 6x1 e a PEC da segurança. O governo federal considera adiar a retirada dos subsídios aos combustíveis devido à volatilidade do mercado de petróleo, intensificada pelo conflito no Oriente Médio. O aumento do preço do barril do petróleo pode pressionar empresas como a Petrobras a repassar custos ao consumidor. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ameaça votar um projeto de compensação fiscal caso o subsídio não seja revogado. O executivo também discute aumentar a mistura de etanol na gasolina. Horário de Brasília, agora 10 horas e 32 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Os acréscimos.
Rafael Prates, oi Prates, boa noite.
Tudo bem, Tânia? Boa noite, ouvintes da CBN.
Tudo bem. Bom, vamos lá, hein? A Copa do Mundo prossegue. Amanhã tem um jogaço, hein?
Tem, um jogão. 5 da tarde em Boston, França e Marrocos. A partir de agora, né, Tânia? E começa a fase quartas de final amanhã, os jogos todos nos Estados Unidos. Então as sedes do Canadá e do México não recebem mais jogos da Copa do Mundo. Amanhã, 5 da tarde, França e Marrocos. Para a gente conhecer o primeiro semifinalista da Copa do Mundo. Na sexta, às 4 horas, em Los Angeles, Espanha e Bélgica, aí sai o segundo semifinalista. Quem vence amanhã joga contra quem vence na sexta-feira. E no sábado, a outra semifinal vai ser definida, com os jogos também acontecendo nos Estados Unidos, às 18 horas em Miami, Noruega e Inglaterra, 22 horas em Kansas, Argentina e Suíça, para a gente saber quem segue ou quem dá adeus também à Copa do Mundo. Tá faltando pouco, faltam 8 jogos para acabar a Copa do Mundo. E na outra semana, dia 16, já tem jogos do Brasileirão na próxima quinta-feira, viu, Tânia?
O Prado, você acha que a França, de fato, vai ganhar?
É favorita.
É favorita.
É superior, Marrocos é uma boa seleção, tem um desfalque muito sentido amanhã, que vai ser o Saibari, que é o artilheiro de Marrocos na Copa do Mundo. O técnico Mohamed Ouabi falou há instantes na coletiva pré-jogo, né? Confirmando que o Saibari está fora. Ele saiu machucado contra o Canadá nas oitavas de final e não vai ter condição de jogar amanhã. Deve jogar o Rahami como centroavante, que fez até o terceiro gol da vitória contra o Canadá na fase anterior. Mas a diferença do Saibari para quem vai atuar é uma diferença considerável. E a França tem o melhor grupo de jogadores da Copa do Mundo. É o melhor elenco, um elenco muito qualificado, que tem feito bons jogos. É. Teve dificuldade muito grande para ganhar do Paraguai na fase anterior. O Paraguai foi levando o jogo com uma marcação muito bem feita, uma defesa bem consolidada. A França ganhou nos pênaltis, ficou marcado pelo Mbappé, que tem 7 gols na Copa, um a menos que o Messi, que é o artilheiro da Copa do Mundo. Mas a França é favorita também contra Marrocos. O próprio Mohamed Ouabi, técnico de Marrocos, Tânia, reconheceu o favoritismo francês, mas falou que vai tentar fazer um grande jogo. A seleção marroquina é muito bem treinada, uma seleção que sabe ficar com a bola, sabe trabalhar com posse de bola, mas tem uma parada indigesta, muito complicada amanhã contra a França, 5 horas, transmissão da CBN, viu, Tânia?
Opa, então amanhã faremos a transmissão de França e Marrocos.
Isso,
Marrocos
5 da tarde, às 4h30, começa a nossa transmissão.
Muito bom, hein, Prates? Vou torcer para Marrocos. Vai aqui, né?
Vai que, claro.
Depois que a Alemanha foi eliminada.
É verdade. Tudo e dos 8 europeus, melhor, Tânia, das 8 seleções que sobraram, que jogam as quartas de final da Copa, 6 seleções europeias, uma africana, que é Marrocos, e uma sul-americana, que é Argentina.
Sim.
Então, assim, é quase que uma Eurocopa na reta final,
então,
com o africano e o sul-americano também aí destoando do restante, do restante europeu.
É, não vamos permitir isso.
Tá bom.
Tá bom, a conferir. Amanhã falaremos.
Então amanhã a gente conversa sobre França e Marrocos e fala um pouquinho do jogo da sexta, Espanha e Bélgica, que é outro jogo de quartas de final na sexta-feira.
Boa, boa. Muito bom, Rafael Prats. Muito obrigada, hein, Prats.
Valeu, Tânia. Boa noite.
Boa noite. É isso, hein, gente. Amanhã jogaço, hein? Com transmissão da CBN. A partir das 16h30 já começa a transmissão, né? O jogo às 17h. Marrocos e França, vai ser uma pedreira para Marrocos, né? Bom, deixa eu dizer aqui os nossos canais. Cadê o Paulo Galvão? O Paulo Galvão tá escondidinho hoje atrás de mim, hein, Paulo Galvão? Ah, deixa eu ficar aqui para ele aparecer. Ah, por quê? Porque quem acompanha com imagem pode ver ali a movimentação da redação. E aí dá para conferir o retorno de Paulo Galvão, o apresentador do CBN Madrugada. Vou falar os canais aqui, dá para acompanhar pelo Radinho, claro, né? O nosso queridíssimo Radinho, em toda a nossa rede. Dá para acompanhar com imagem no YouTube da CBN, no canal da CBN no YouTube, no site da CBN, dá para acompanhar com imagem. Ah, esse barulhinho aí foi para você curtir nossa transmissão no YouTube, é bom que dá engajamento. No Globoplay também estamos com transmissões, com transmissão de imagem neste momento e todos os programas. E pelo aplicativo a gente consegue ouvir a programação. E aí, Paulo Galvão voltou de férias, porque Paulo Galvão, ele tira férias emendado em feriado. Então ele fica, sei lá quantos dias, né? Ficou aí ausente um tempão, voltou. O Fábio Portugal, que é o chefe de reportagem, também fez essa mesma escola e também tirou férias emendadas no feriado. Os dois estão voltando hoje. Paulo Galvão tem novidades, viu? Ó, olha o que ele me deu. Autografado. Autografado. Paulo Galvão está lançando um livro, mas assim, por enquanto é digital. Por enquanto você encontra aí na Amazon, por exemplo, a versão digital, né, do livro Quem Você Ajudou Hoje, do nosso queridíssimo Paulo Galvão. O lançamento físico é em breve, inclusive teremos evento de lançamento. Tá muito importante, Paulo Galvão. Foi até bom, né, Paulo Galvão, ter tirado essas férias para dar uma descansada, porque eu sou testemunha que Paulo Galvão estava, né, você escreveu um livro consistente, cheio de autores da sociologia que ele recorreu, né, para falar sobre essa questão da cultura política do Brasil e das soluções, né, para que a gente saia do momento que a gente vive, apontando aí pelo nível da educação, que é a nossa salvação, enfim. Falaremos mais para frente, inclusive, em entrevista com Paulo Galvão, que a gente ainda não combinou, a gente vai fazer mais para frente, quando tiver já marcada a data do lançamento, a entrevista sobre o lançamento do livro. Mas estou muito orgulhosa aqui do amigo e colega Paulo Galvão, que voltou de férias e hoje, então, teremos a passagem de programa. Vamos lá, gente. Vamos com notícia. A declaração do chanceler brasileiro Mauro Vieira sobre uma possível ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil repercutiu nos três poderes. No Congresso, a Comissão de Relações Exteriores aprovou a convocação do ministro para prestar esclarecimento sobre o caso.
A declaração do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre um eventual risco de ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro tem repercutido no Congresso, no Supremo Tribunal Federal e também dentro do próprio governo. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Relações Exteriores aprovou um requerimento para convocar Mauro Vieira a prestar esclarecimentos. Em um documento enviado à casa, ele cita a possibilidade de uso da força militar dos Estados Unidos no Brasil, depois do país classificar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. O líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto, classificou a declaração de Mauro Vieira como irresponsável.
Queremos ouvir esse ministro irresponsável com essas declarações eleitoreiras, essas declarações infelizes por parte desse ministro, que envergonha o Brasil. Imagina o que está agora o noticiário norte-americano falando agora lá nos Estados Unidos.
Já o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirmou que a decisão dos Estados Unidos abre sim a brecha para uma intervenção em solo brasileiro.
O ministro Mauro Vieira não afirmou que vai haver invasão. Ele simplesmente foi literal na interpretação. E aí eu quero que alguém mostre, de forma que me contrarie, de forma que prove para todos nós que esta legislação norte-americana não dá essa pretensa autoridade para eles invadirem qualquer país.
No judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, afirmou que confia na soberania brasileira.
O Brasil é um Estado soberano e a soberania se exerce com firmeza e serenidade. E nós temos certeza de que isto há de prevalecer, quer aqui na região, quer no concerto global das nações.
O governo norte-americano também reagiu às declarações de Vieira. Em resposta ao G1, um porta-voz do Departamento de Estado classificou como absurda a avaliação sobre um possível risco de ação militar no Brasil. Enquanto isso, o governo busca reduzir a tensão diplomática e as divergências internas. Isso porque a avaliação apresentada pelo Itamaraty não tem apoio do Ministério da Defesa. A pasta já havia manifestado que não vê risco de uma atuação militar dos Estados Unidos no Brasil. O ministro da Defesa, José Múcio, se reuniu na quarta-feira com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby. Segundo a pasta, um dos principais temas da conversa foi a cooperação entre Brasil e Estados Unidos no combate ao narcotráfico. Ainda de acordo com a defesa, a reunião ocorreu em clima de cordialidade e com convergência de opiniões. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, João Rosa.
Os Estados Unidos recomeçaram os ataques ao Irã nessa noite. Ontem, o Trump já tinha anunciado ataques contra o Irã em resposta ao ataque iraniano a 3 navios petroleiros. E hoje, esses ataques dos Estados Unidos contra o Irã se intensificaram. Isso tudo depois de uma trégua que foi acordada no mês de junho. Vamos entender esse cenário e as perspectivas daqui para frente. Nós estamos com o professor Maurício Fronzalha, professor de Relações Internacionais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Maurício, bem-vindo, boa noite.
Olá, Tânia, boa noite. Você me escuta bem?
Sim, sim. Está me ouvindo também?
É, que ótimo.
Então vamos em frente.
Também, também.
Bom, esse ótimo conflito já tem 4 meses, né? Começou no dia 28 de fevereiro, com os ataques dos Estados Unidos de Israel ao Irã. Os Estados Unidos não conseguiram atingir os seus objetivos. Esse conflito prossegue, né? E agora, enfim, depois de uma tentativa de acordo, uma nova ofensiva. Como que a gente pode interpretar essa nova ofensiva dos Estados Unidos neste momento, professor? É um sinal de força, um sinal de fraqueza? O que indica?
Olha, em primeiro lugar, indica que ambos os atores, né, ambos os estados, Irã e Estados Unidos, não estabeleceram uma relação de confiança, mesmo com a trégua tendo sido assinada algumas semanas atrás. Então, essa trégua deveria durar 2 meses e, nesse tempo, se fariam os ajustes necessários para uma paz mais duradoura. Então, não passou um terço desse tempo e os dois países quebraram as suas palavras, digamos assim. Né? O Irã fez um primeiro ataque ontem ou anteontem, os Estados Unidos retalhou e agora parece que a gente voltou, pelo menos por esses dias, àquela lógica que a gente tinha até junho de um ataque americano, um contra-ataque iraniano contra bases americanas no Oriente Médio. E agora, assim, é necessário. Seria necessário, seria bem-vindo que os dois lados voltassem à mesa de negociações, mas...
Tá difícil, até porque as condições são muito intransigentes, né? Os Estados Unidos querem a rendição do Irã, o Irã quer ser ressarcido.
São. Se a gente voltar no início da guerra, na verdade, se a gente quiser, a gente pode voltar décadas para falar da tensão que existe na relação Estados Unidos-Irã. Mas voltando só ao início da guerra, o presidente Trump, ele deu declarações confusas, né, contraditórias sobre quais eram os objetivos dos Estados Unidos nessa guerra. Eu acho que a primeira coisa que um líder tem que fazer quando entra numa guerra é saber qual é o objetivo dessa guerra. Né? Se ele quer conquistar esse país, se ele vai entrar na capital, enfim, se ele vai destruir a infraestrutura do país, o que ele quer fazer. Então, em um primeiro momento, foi a ideia de que os ataques poderiam ajudar numa mudança de regime, o que seria inédito na história das relações internacionais. A gente nunca viu uma mudança de regime porque um país estrangeiro atacou esse país, atacou um outro país na esperança que ele mudasse o seu regime interno. O que acontece é o contrário, porque quando um país é atacado, os seus cidadãos, eles voltam àquele sentimento de pertencimento, né? Fala, olha, tudo bem, a gente tem muitas críticas ao governo, não é o que a gente quer, mas aqui é a nossa casa e nós estamos sendo bombardeados.
Aliás, foi o que aconteceu, né? O governo iraniano estava passando por protestos, desgastes populares, e de repente a população se uniu em defesa, né?
Isso foi logo no início do ano, janeiro, fevereiro. Houve várias manifestações, principalmente de jovens iranianos, né? E tem uma coisa interessante com relação à aprovação do governo no Irã, é que ela é muito mais alta conforme a faixa etária avança. Porque aí são pessoas que vivenciaram a Revolução Islâmica de 1979 e que têm uma boa lembrança dessa revolução e que apoiaram essa revolução, o que não acontece com os jovens, né, que nasceram bem depois disso, e eles têm muito, eles têm muitas críticas ao governo do Irã. Então, esses protestos estavam ocorrendo em fevereiro. Não se sabe ao certo o número de detidos, nem de feridos e nem de mortos. Se a gente procura na imprensa internacional, a gente acha números muito discrepantes, algo entre 3 mil mortos ou até 10 mil mortos.
Pela repressão, então, né, do governo.
Isso, sim. Pela repressão do governo iraniano. Como é um governo muito fechado, é muito difícil você ter acesso à informação.
Sim.
Né? A informação que sai é a informação oficial.
Mas aí, com a guerra, o Trump conseguiu fazer com que a população, inclusive os jovens, né, de alguma forma, parassem os protestos e se unissem contra o inimigo comum, que é os Estados Unidos. Ou seja, não conseguiu derrubar o regime iraniano. Essa intenção não foi cumprida. Né?
E nem vai conseguir.
Pelo jeito. Né?
Não.
Agora, queria uma outra alegação é de que o Irã interrompesse o seu programa nuclear. Né?
Assim, mais um pouco de história que nos ilumina aqui. O ex-presidente Barack Obama, ele fez um acordo com o Irã no ano de 2015, foi o seu penúltimo ano, seu penúltimo ano como presidente, depois de meses e meses, ou anos e anos de negociação, o Irã aceitou entregar o seu material, o seu urânio enriquecido em maior porcentagem, aceitou entregar esse material, se comprometeu a deixar ser inspecionado pelas Nações Unidas e se comprometeu a deixar o seu programa nuclear estritamente para propósitos civis.
Para produção de energia, né?
Para produção de energia. O Donald Trump, sem muitos argumentos, sem argumentos baseados em fatos, ele disse que esse acordo foi horrível, e no primeiro mandato dele, ele ele desfez esse acordo.
Em 2018,
então você,
né?
Tinha, é, você tinha um acordo feito. O Irã, inclusive, ele é signatário do acordo de não proliferação de armas nucleares. É, muitos países assinaram isso. Israel, por exemplo, não assinou. Os Estados Unidos também não assinaram. Mas o Irã assinou esse compromisso internacional, né, de não proliferação das armas nucleares. E tem também uma ordem do antigo Ayatollah, que morreu recentemente e está sendo enterrado agora, uma ordem religiosa, que ele coloca que não era o objetivo do Irã, ou não deveria ser o objetivo do Irã, a construção de armas nucleares, porque ela ia contra o que a religião islâmica pregava. Uhum. Então, havia ali um certo comprometimento de que o Irã não seguiria por esse caminho de ter uma arma nuclear. Hoje, um governante iraniano, ou os governantes iranianos, talvez eles pensem de outra forma. Eles falam, bom, talvez seja melhor retomar o programa nuclear para que a gente possa se precaver de possíveis guerras.
Diante do acirramento, né? Em 2018, o Trump, no seu primeiro mandato, interrompe esse acordo que o Obama tinha fechado com o Irã, né? Impõe tarifas, né?
Sim.
Voltam as tarifas.
Impõe sanções também ao Irã.
Tarifas não. Tarifas ele impõe a nós. Sanções ao Irã. E agora culmina com essa guerra. Mas essa guerra não avançou em nada, em nenhum desses pontos.
Não.
Que vantagem o Trump levou dessa guerra até agora, professor?
Não muita coisa. Para não falar que ele não levou
nada, né?
Vantagem alguma. É. Eu estava escutando um colega americano, o professor Mearsheimer, da Universidade de Chicago, e ele estava falando que esse seria um caso muito estranho onde o perdedor da guerra vai aparecer como vencedor da guerra, que seria o Irã. Porque ele teve parte do seu país destruído, etc., mas quando sentam as mesas de negociação, ele não só manteve o controle do Estreito de Hormuz, como ele aumentou esse controle. Agora ele está cobrando, né? O Irã está cobrando um pedágio para os navios passarem por lá. E o objetivo do Donald Trump não foi alcançado, que seria a mudança de regime. Se for a destruição do programa nuclear iraniano, ok, em partes ele atingiu esse programa, mas como você explica para o cidadão americano lá, né? Eles adoram falar dos taxpayers, né? Do cidadão como aquele pagador de impostos, né? Fala, como você explica para o cidadão, para aquele que paga os impostos, que você está gastando bilhões em uma guerra que não é do seu interesse nacional, não é do seu interesse estratégico. O Irã é um país que não apresenta nenhuma ameaça aos Estados Unidos, à segurança militar dos Estados Unidos. Então, como você justifica essa guerra para os seus eleitores, né? Para os seus cidadãos?
Então, não à toa o Trump tem a popularidade caindo drasticamente, né? Pois é, mas e agora? E agora volta a fazer ataques, quer dizer, vai ficar nessa? Porque se retirar da guerra, seria o Trump reconhecer uma derrota, é isso?
Seria. O que é mais provável é que a gente continue nesse pêndulo entre negociações e ataques pontuais, pelo menos até o fim do governo Trump. Caso haja uma mudança na Casa Branca, de um presidente democrata, por exemplo, as relações com o Irã e a relação de como terminar essa guerra, ela vai mudar. Ela certamente vai mudar. Tá? Mas enquanto o Donald Trump permanece no poder, e ele permanece rodeado, né, o seu secretário de defesa, que se autodenomina secretário da guerra, e o secretário de Estado, né, o Marco Rubio, eles são completamente inexperientes na área internacional, eles se levam muito por uma questão ideológica que é muito mais rasteira do que baseada em fatos e evidências, e eles vão tentar levar essa narrativa até o final do governo Trump, nessa mesma toada que estamos vendo agora de um ataque-trégua.
Mas a economia mundial
pode durar por...
vai afundar, não, né? Já que não tem adulto na sala ali, no entorno do Trump, mas será que os grandes empresários que bancam, né, afinal de contas, as campanhas eleitorais não podem fazer uma pressão?
Esse é um bom ponto, Tânia, que você colocou. Pode ter uma pressão interna dentro dos Estados Unidos, uma pressão internacional vinda da Europa, que é o continente que tem mais peso em negociações internacionais, mas a própria União Europeia ela não está fechada com relação a essa questão do Irã. A França tem um posicionamento, a Alemanha tem outro. Eles são perdedores dessa guerra que eles não participam, né? Eles dependem bastante do petróleo, eles dependem bastante do gás também que passa por ali, mas a gente não pode esquecer que os Estados Unidos eles têm reservas de petróleo muito altas. Há muito tempo que eles fazem reserva de petróleo prevendo um tipo de cenário como esse. Mas a sua colocação é interessante porque em algum momento é possível que esses interesses econômicos levem a uma trégua que seja mais duradoura. Mas eu volto a insistir nesse ponto. Enquanto o Trump continuar no poder, não vai haver uma relação de confiança entre esses dois lados que estão negociando.
Agora, eu fico pensando, agora ele vai ter eleições em novembro, né? Legislativas.
Sim.
Muito provavelmente, pelo andar da carruagem, com a popularidade do Trump tão baixa, ele perca apoio no Congresso, né? Será que isso já não pode ser uma forma de antecipar o fim do governo dele? Sei lá, ou por alegações de que ele está agindo contra os interesses nacionais, ou impeachment, ou, sei lá, insanidade também, porque tem esse dispositivo na legislação dos Estados Unidos, né? Alguma coisa bem orquestrada aí com o capital mesmo, para que ele saia, porque ele está atrapalhando demais, inclusive os interesses do próprio país dele.
Sim, ele está indo contra os interesses do próprio Estados Unidos, né?
Está contra o faça os Estados Unidos, né? Make America Great Again, completamente fora do que ele mesmo apregoa, né?
Então, aí, assim, é bem possível, pelo andar da carruagem, que ele perca a maioria na Câmara, e é bem possível que ele perca no Senado também, nessas eleições agora de meio de mandato. Isso certamente limitaria os poderes dele, das ações que ele toma e que ele precisa de apoio do Congresso, mas já teve vários presidentes que passaram por situação semelhante de perderem a maioria no meio do mandato, até com o Obama isso aconteceu, e eles conseguem levar até o final. Eu não acho que o Partido Democrata consiga fazer uma maioria que seja forte o bastante para um processo de impeachment do presidente Trump. Seria muito difícil. E, ao mesmo tempo, ainda que, para a gente entender o eleitorado americano, o eleitorado do Trump, né? Assim, eleitorado americano, você sempre vai ter 40% democrata, 40% republicano, e depois tem os moderados que ora vão para um lado, ora vão para o outro.
Tá que nem aqui no Brasil.
A questão é que os republicanos hoje, eles têm uma ala muito radical, que é do Make America Great Again, do MAGA, que assim, se o Trump falar que eles ganharam a guerra, o MAGA vai acreditar. Se o Trump falar que o Irã é o país de todos os males e do demônio, o pessoal MAGA vai acreditar. Se ele fala que as tarifas trazem dinheiro para os Estados Unidos, o movimento MAGA acredita, então tem pelo menos metade dos eleitores republicanos, eles são muito radicais, né? E esse tipo de radicalismo, ele é o que eu costumo falar até para os meus alunos em sala de aula. Eu falo assim, quando a gente tem uma polarização muito forte, as pessoas têm imunidade aos fatos. Assim, elas são imunes aos fatos. Não adianta você argumentar, mostrar os fatos. A pessoa vai continuar achando que é daquele jeito que ela acredita. Né? Então, essa base não vai abandonar o Trump. Então, assim, ele pode perder um pouco de mandato, ele pode perder um pouco de poder agora no meio do mandato, mas ele ainda continua com uma base forte. Os republicanos, por outro lado, né, eles não se uniram ainda em torno de uma liderança. Tem algumas lideranças que estão surgindo, de alguns governadores que estão se colocando nacionalmente, como o governador da Califórnia, mas ainda não são figuras que se coloquem à altura de um líder, né? Não se colocaram ainda como líderes nacionais.
Quer dizer, os republicanos, então, mesmo não concordando com o Trump, estão reféns do Trump também, né?
São, porque os republicanos menos radicais, o ex-senador John McCain é um bom exemplo disso, era uma pessoa extremamente educada, civilizada nos debates que ele teve com o presidente Obama nas eleições. Esse tipo de republicano foi perdendo espaço. Né? E o Partido Republicano, ele percebeu que o Trump era uma escada para o poder. Ele concorre primeiro em 2016 como um outsider, o que dá a ele uma certa vantagem, que ele pode colocar no discurso. Esse discurso ele costuma funcionar, né? Razoavelmente bem. É. Né? Você fala assim, eu não faço parte do sistema, eu sou diferente, eu vou entrar... Né? Eu não sou como os políticos tradicionais. Tal. Em 2024, que ele volta, ele volta com o discurso de que o Biden foi um péssimo presidente e que ele vai continuar aquilo que ele havia começado. Né? Os republicanos, eles falam assim, olha, mesmo o Trump não representando exatamente o que é a história do Partido Republicano e os valores do Partido Republicano, eles estão no poder.
Sim, e político, claro, ele tem voto, né?
E político é o poder.
Claro.
Né? O objetivo primeiro de alguém entrar na política é o poder. É você ter o poder ou você poder influenciar quem tem o poder.
E o Trump é essa máquina de popularidade,
animal político,
né? Exatamente. Tem aí boa parte dos eleitores nos Estados Unidos. Bom, enfim, linhas gerais aqui para fechar, que eu já estourei o Repórter CBN. Não temos uma perspectiva de término dessa guerra por enquanto, né? Vai ficar...
A curto prazo,
não. Não tem saída, né? Não tem saída honrosa para o Trump, por enquanto.
A curto prazo, não. A médio prazo, a gente pode esperar uma retomada das negociações. E até o final do governo Trump, eu acho que a gente não passa dessa barreira. A gente não vai conseguir ver.
Mas nós estamos falando de quanto tempo para o final do governo Trump?
Dois anos. Alguns meses.
É tempo. Né? O mundo quebra se continuar nessa toada. Mas, enfim... Vamos ver, vamos torcer pelo bom senso, professor.
Vamos torcer para que o bom senso prevaleça.
Vamos ser bem utópicos aqui. Professor, muito obrigada, viu, pela entrevista. Boa noite aí para o senhor.
Eu que agradeço, Tânia. Uma ótima noite.
Boa noite. Maurício Franzalha, professor de Relações Internacionais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gente, não temos motivos para ser otimistas, não. Ah, essa guerra que não acaba. Agora são 11 horas e 5 minutos.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, fez uma live dos Estados Unidos para se defender de críticas sobre a atuação mais política do que técnica na audiência sobre o possível novo tarifaço contra o Brasil. O parlamentar também questionou o motivo de outros pré-candidatos à presidência não terem ido defender os interesses do povo brasileiro. Flávio afirmou ainda que a aplicação de uma tarifa de 25% contra o Brasil já é dada como certa nos bastidores e que, por isso, teve de adotar uma defesa política. A Justiça do Distrito Federal enviou ao STF um documento para justificar pagamentos que poderiam ser vistos como penduricalhos. No ofício enviado ao Supremo, o TJ da Capital Federal afirma que as folhas de pagamento emitidas desde abril respeitam o teto firmado pelo STF no fim de março. As explicações foram solicitadas pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes na segunda-feira. Horário de Brasília, 11:06.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu duas pessoas em uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de aplicar o golpe do falso advogado e causar prejuízos de milhares de reais a vítimas. De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam informações de processos judiciais reais para se passar por advogados ou integrantes de escritórios de advocacia. Em seguida, entravam em contato com as vítimas por aplicativos de mensagem, informavam que elas tinham um valor a receber e exigiam pagamentos via Pix ou transferências para supostas taxas e custas processuais. Depois do depósito, os criminosos desapareciam com o dinheiro. De acordo com o delegado Ronei Teixeira, os policiais apreenderam sistemas que continham cópias de processos e documentos judiciais usados para dar credibilidade às fraudes.
Eles mostraram um grau intenso e alarmante de sofisticação desse grupo criminoso. Apenas com um desses autores, em seus sistemas eletrônicos foram identificados mais de 500 peças processuais e processos judiciais na integralidade, obtidos de sistemas oficiais, os quais eram utilizados para subsidiar as suas práticas criminosas.
As investigações também identificaram uma estrutura voltada à ocultação dos valores obtidos com os golpes, com o uso de chips telefônicos e contas bancárias de terceiros. Durante a Operação Revelia, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva e ordens de bloqueio de bens e valores. Os investigados vão responder por estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente... Era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Noite Total.
A Polícia Federal fez uma nova busca na casa de Jair Bolsonaro para localizar armas, munições e documentos. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A defesa informou que nada foi encontrado na residência do ex-presidente.
A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, em Brasília. A ordem foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, para localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro. Segundo a defesa de Bolsonaro, os agentes ficaram menos de uma hora no local e não encontraram qualquer material. O ministro alegou na decisão que as buscas foram motivadas pelas divergências apresentadas pelos advogados do ex-presidente entre a quantidade de armas registradas em nome de Bolsonaro e aquelas efetivamente entregues à Polícia Federal. No documento, o ministro afirma que as informações prestadas pela defesa diferem dos dados que já constam no processo. Por isso, Moraes classificou a busca domiciliar como imprescindível para garantir a entrega integral das armas e afastar qualquer dúvida sobre a permanência de armamentos sob posse direta ou indireta de Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro disse que a ação foi desnecessária e caracterizou como cortina de fumaça para dividir o noticiário.
Para surpresa de todos, hoje pela manhã, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro. Um constrangimento danado, uma busca minuciosa, viraram tudo, foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos, que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado. Então foi muito ruim, muito constrangedor, mais uma vez uma situação em que a família toda sofre, então não tinha arma, tudo que foi informado ao Alexandre de Moraes era verdadeiro, estava documentado lá.
Para o advogado criminalista Guilherme Mota, o ex-presidente poderia perder as prerrogativas da prisão domiciliar caso a PF encontrasse algum material ilegal.
A busca e apreensão é a medida adequada para se fazer cessar a irregularidade. Eventuais armas, porventura, fossem encontradas e apreendidas na posse do ex-presidente, poderiam culminar, por óbvio, na revogação da prisão humanitária domiciliar que foi concedida e prorrogada.
Na semana passada, o ministro manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e determinou a apreensão de todas as armas vinculadas ao ex-presidente. A defesa informou que duas armas já tinham sido entregues à Polícia Federal em 2023 e que outras 8 armas estavam sob custódia do Exército. No entanto, a corporação informou possuir apenas 6 armas, que foram encaminhadas à Polícia Federal. Diante da divergência, os advogados retificaram as informações, afirmando que uma pistola Glock já estava apreendida pela Polícia Civil do DF e que uma espingarda calibre 12 permanecia em uma empresa importadora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, sem nunca ter sido retirada por Bolsonaro. A defesa pediu que a empresa fosse oficiada para confirmar a custódia da arma, mas o ministro apontou que nunca foram apresentados documentos que comprovassem essa versão e ainda que a explicação diverge dos registros oficiais disponíveis nos sistemas. De Brasília, Igor Cardim.
A Prefeitura de São Paulo notificou a ONG Instituto Conhecer Brasil a devolver R$ 906 mil aos cofres públicos devido à emissão e ao posterior cancelamento de notas fiscais de prestação de serviços. O Executivo paulistano também pediu esclarecimentos sobre trabalhos declarados pela organização, que somam mais de R$ 11 milhões. A entidade pertence à Karina Ferreira da Gama, dona da produtora responsável pelo filme Dark Horse, que é o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo notificou a ONG Instituto Conhecer Brasil para explicar, num prazo de 30 dias, suspeitas de irregularidades na prestação de contas de um contrato para instalação de Wi-Fi gratuito na cidade. Segundo a apuração do portal G1, os valores sob suspeita chegam a quase R$ 13 milhões. A ONG tem como proprietária a empresária Karina Ferreira da Gama, que também é produtora do filme Dark Horse, que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a prefeitura, a fiscalização encontrou notas fiscais canceladas e documentos em desacordo com a legislação, incluindo despesas atribuídas a outras empresas. Esses gastos foram desconsiderados temporariamente e, por enquanto, não serão incluídos na análise da prestação de contas. A administração municipal afirma que ainda não determinou a devolução de recursos. Segundo a prefeitura, essa decisão não é definitiva e o Instituto Conhecer Brasil ainda pode apresentar justificativas ou documentos para regularizar as pendências. Caso a entidade não se manifeste ou não consiga comprovar a regularidade dos gastos dentro do prazo, as despesas questionadas serão rejeitadas de forma definitiva. Parte das notas fiscais consideradas irregulares já havia sido revelada pelo portal G1 em maio. Na ocasião, a reportagem mostrou que o Instituto Conhecer Brasil apresentou à Prefeitura notas fiscais canceladas ou em desacordo com a legislação para justificar despesas do contrato de R$ 108 milhões de reais destinado à instalação de pontos de internet gratuita nas periferias da cidade. A empresária Karina da Gama disse que as notificações mencionadas pela Prefeitura fazem parte do fluxo ordinário de acompanhamento e análise das prestações de contas de parcerias firmadas com a administração pública. Ela disse ainda estar certa de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos e que as informações e documentos apresentados vão demonstrar a regularidade da execução das parcerias. De São Paulo, Lucas Taveira.
O pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PSD, o Ronaldo Caiado, classificou como inaceitável o pedido de Flávio Bolsonaro para o adiamento do tarifaço para depois das eleições. O governo Lula aguarda mais uma rodada de discussão antes da decisão do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos.
O pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro pela proposta de adiamento do tarifaço que poderá ser imposto ao Brasil pelos Estados Unidos. O pedido de Flávio para que as novas tarifas às exportações sejam aplicadas depois das eleições foi visto como inaceitável pelo ex-governador de Goiás. A manifestação de Caiado ocorreu num evento da Confederação Nacional do Comércio.
Tem sido uma atitude infeliz por parte do pré-candidato Flávio Bolsonaro, já que este assunto não deve ser tratado apenas no interstício da campanha eleitoral, em termos de propor algo que seja temporário, desde que aquilo não possa influenciar na campanha.
O pré-candidato Renan Santos, do Missão, também criticou a postura de Flávio. Ele disse que enquanto o senador finge que se importa e faz compras na Disney, ele e seu partido reduziram o IPVA na CCJ do Congresso. Flávio, por sua vez, chamou Lula de lambibotas da China e voltou a dizer que o presidente não quer negociar com os americanos porque espera tirar proveito eleitoral da crise. O senador também defendeu a entrada do Brasil num acordo comercial semelhante ao firmado entre Estados Unidos, México e Canadá.
Hoje existe na presidência da República alguém que é anti-Estados Unidos e que daqui a pouco, as eleições são daqui a 87 dias, gente. Preste atenção, daqui a 87 dias teremos eleições para presidente no Brasil e pode ser que o cenário mude. Então qual foi a minha estratégia aqui? A gente pode ter alguém que vai poder sentar de igual para igual.
O governo americano deve anunciar a decisão final sobre as novas tarifas na semana que vem, no dia 15. Até lá, o Brasil tem a expectativa de participar de uma última rodada de negociação. Já o Senado aprovou nesta quarta uma medida provisória que autoriza a liberação de até 15 bilhões de reais em novas linhas de financiamento para empresas exportadoras. A proposta do governo foi editada em março. No âmbito do plano Brasil Soberano, diante da elevação de tarifas comerciais impostas por outros países. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, Samantha Klein.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou as pré-candidaturas de Simone Tebet e Marina Silva ao Senado pelo Estado. Na avaliação dele, as ex-ministras não venceriam eleições se disputassem os cargos nos estados de origem. O Mato Grosso do Sul, né, da Tebet, e o Acre, da Marina Silva. Agora, é engraçado, né? Porque o Tarcísio de Freitas também não é de São Paulo. Ele concorreu ao governo, é governador de São Paulo, mas não é de São Paulo, do Rio de Janeiro. Bruna Barbosa.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, carioca de nascença, criticou as pré-candidaturas das ex-ministras Marina Silva, da Rede, e Simone Tebet, do PSB, ao Senado por São Paulo. A declaração foi feita no mesmo dia em que a pesquisa Datafolha apontou Marina e Tebet na liderança da disputa pelas duas vagas. As duas aparecem tecnicamente empatadas. Já os pré-candidatos apoiados por Tarcísio, André do Prado do PL e Guilherme de Ritchie do PP, ocupam a quarta e a quinta posições, atrás também de Ricardo